Olá, Ricardo, bom dia. E bom dia também aos nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania. Ora bem, eu penso que, na minha opinião, o assunto, não propriamente a notícia, mas o assunto de caixa mais alta do dia de hoje é claramente uma escalada que se está a começar a instalar, mas sobretudo que está anunciada para os tempos mais próximos no conflito, na guerra que a Federação Russa provocou na Ucrânia. Os sinais já são perfeitamente claros e evidentes. A Rússia irá, muito provavelmente, celebrar o aniversário daquilo que chamou a Operação Militar Especial, que é igual a todas as guerras, que iniciou no ano passado, em 24 de fevereiro, está a preparar tudo para um ataque maciço, pensando, tal como em fevereiro do ano passado, pensava que fosse uma operação relâmpago, agora também está a tentar que seja um ano depois também uma operação relâmpago e com uma força demolidora. Daí o desassossego e a insistência por parte da Ucrânia de pedir reforços de meios militares mais poderosos, mais modernos, para que possa fazer frente a essa anunciada ou previsível aumento de intensidade dos ataques que a acontecerem, estão-se a juntar, há indícios neste momento, pelo norte, através da Bielorrússia, pelo oeste, por onde têm havido neste momento as principais incursões russas, mas também pelo sul, a partir da frota do Mar Negro. É problemático porque, ao mesmo tempo, é certo que nem tudo aquilo que o Kremlin diz corresponde à verdade, são muitas vezes bluffs, mas o assunto é tão sério que nós não poderemos deixar de levar um ou outro a sério. E a ameaça de que, se houver uma derrota russa no terreno convencional, passa-se de imediato para o ataque nuclear global. E isto é verdadeiramente assustador, e é esta a razão final porque eu coloco este assunto no píncaro, na espuma dos assuntos a serem tratados em matérias noticiosas nos dias que correm. Mas, de facto, aqui internamente, a greve dos professores é algo que neste momento penso que nos preocupa muitíssimo a todos. É evidente, opiniões diferentes, opiniões divergentes. Neste momento, os professores só têm uma vitória a reivindicar, é terem conseguido regimentar para o seu lado a generalidade da população escolar, desde os serviços de apoio, desde o pessoal administrativo e auxiliar, até às próprias vítimas de tudo isto, que são os alunos. A generalidade dos alunos andam eufóricos, sem aulas, com manifestações de rua, com visibilidade nas TVs, portanto, não foi difícil regimentar adolescentes, crianças, adolescentes e jovens para esta ação gravista. De qualquer modo, e penso, a mim deixou um pouco sossegada a serenidade com que o ministro da Educação, que é claramente um dos melhores ministros do governo, é um técnico excepcional, é das pessoas que mais percebe de educação, do sistema público de educação em Portugal. Não haverá muitos que se equiparem ou possam mesmo ser melhores que ele. E portanto, a calma, a serenidade, penso que está a fazer a gestão, alguém há de ter serenidade no meio disto. está, de facto, uma das reivindicações emblemáticas, que é a recuperação do tempo de contagem para efeitos de progressões na carreira e de atualizações salariais dos 6 anos em cerca de 7 meses. Ele mostra serenidade relativamente a este assunto e que isto não está em discussão, isto não é realizável. Efetivamente não é realizável. Todos os portugueses tiveram, durante cerca de 6, 7 anos, as suas progressões salariais congeladas, que a serem resolvidos para os professores transformavam numa classe verdadeiramente privilegiada em relação a 5 milhões ou 6 milhões de portugueses. Vamos ver como as coisas vão evoluir, como correm as negociações que estão, entretanto, a andar. E eu espero que haja cedências necessárias de parte a parte naquilo que é possível ceder para que o assunto se resolva o mais rápido possível. É uma boa notícia, de facto uma boa notícia, para não dizer muito boa notícia, o aumento significativo de nascimentos em Portugal em 2022. Embora os xenófobos do costume dizem, houve este aumento de nascimentos porque são os filhos dos imigrantes. Epá, seja lá filhos de imigrantes, seja filhos dos mais puristas portugueses que descendem ainda do tempo de Adão e Eva, ou do tempo de Viriato, ou do tempo de Afonso Henriques, a verdade é que a sustentabilidade de coisas como a segurança social, do crescimento económico do país, de uma série de serviços públicos e privados, depende nós termos, de pararmos com de diminuir a população, de termos uma recuperação, de termos mais população ativa, de invertermos a pirâmide etária, a pirâmide das idades, começarmos a poder ter mais jovens, população jovem mais significativa do que idosa. E isto só se faz refrescando essa composição etária com mais nascimentos. Também um pouco com migrações de gente jovem, mas a melhor forma de o fazer é efetivamente com mais nascimentos. Assim se possa repetir em 2023 e nos anos seguintes. Este fim de semana temos em Travassou a festa dos Santos Mártires, foi deslocada um bocadinho para a frente, talvez para fugir às intempéries, o dia em que a Igreja celebra os Santos Mártires é um pouco mais cedo, já passou há uns dias, e a história destes Santos Mártires é de facto, como o Ricardo referiu, muito sui generis. Tratou-se de 5 franciscanos, contemporâneos de Francisco de Assis, que se voluntariaram para vindos através da Península Ibérica, seguir para Marrocos, para evangelizar aquele povo magrebino. Acontece que assim foi, mereceram na altura a admiração da corte portuguesa e lá foram para Marrocos. As coisas, eles eram muito persistentes e essa persistência conduziu-os ao martírio. Os sultões dos diversos reinos de Marrocos não estavam muito pelos justos sobre a mudança da religião. Na altura o Islão era juvenil, estava com o sangue na guerra e era uma religião que se adaptava bem ao modo de vida dos mouros, tal como lá mais no Médio Oriente também dos árabes, criava quase uma ideologia necessária para alimentar os confrontos com os reinos e os povos cristãos, e portanto estes 5 estes cinco missionários franciscanos tiveram, de facto, um fim tormentoso e foram martirizados. Como eles tinham merecido a admiração da corte portuguesa pela sua ousadia e coragem, houve movimentações para recuperar os seus corpos. Eles vieram para Coimbra, foram recebidos onde as suas relíquias foram recebidas com pompa e circunstância, e daí, ao longo dos séculos, perderam-se, mas provavelmente as que terão sobrevivido, elas foram divididas por diversas igrejas da cristandade da época, vieram para Trabassó também, e aquelas que pegaram em terreno fértil para continuar a merecer a admiração e a memória de povos, foi efetivamente em Trabassó, e portanto Trabassó é icónico para a celebração da memória destes santos mártires de Marrocos. Já agora, continuando as festividades religiosas, lembro que amanhã é dia de São Sebastião, é dia de fazer uns bolinhos no forno, o pessoal de Santa Maria da Feira faz as fogaças. Também aqui na nossa região temos na cidade de Águeda um bairro devotado a São Sebastião, que é Venda Nova, que depois vai-lhe fazer a festa em junho, mas o dia de São Sebastião é amanhã. E, portanto, também mais aqui o ícone do imaginário religioso a ter uma presença forte na religião. E, verdadeiramente, o que neste momento nos está a faltar é a geada. Tivemos chuva abundante, está a começar a vir algum frio, já vieram os nuvões lá mais para o interior, norte e beira interior, mas estamos a precisar que venham umas geadas, porque são fundamentais para que a natureza faça a sua higiene pessoal. Lembro o velho ditado de que em janeiro sobe o oiteiro, se vires verdear, põe-te a chorar, se vires branquear, põe-te a cantar. É a altura do repouso vegetativo da nossa flora temperada atlântica, e que se não se cumprir este repouso vegetativo, nomeadamente com um número suficiente de noites, com a temperatura a aproximar-se de 0 graus, o ano de produção agrícola, particularmente na área frutícola, nas frutas, não será grande coisa. Portanto, venha a geada seca, sem chuva, que já chega, e é tempo disso. Um abraço a todos e uma boa quinta-feira.